Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescuras. E hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Antes que eu comece a falar, eu tenho um recado muito importante para dar. Não, na verdade, dois. Primeiro é que eu vou falar muito. Eu vou falar, tipo, de todas as figuras de linguagem. Então tem umas que tu vai falar, mano, que merda é essa? Eu vou falar, gente, que merda é essa? Meio desnecessário pra caramba, mas eu vou falar de todas. Só pra tu saber, ter uma ideia geral. E a segunda é que é um cara que escuta o meu podcast, Lincoln, gente, 15 anos, Fortaleza, descendente de italiano, se ele, eu acho que ele é italiano, tem, tipo, bandeira da Itália, uma setinha pro Brasil, italiano, meninas, de Fortaleza, acho que tá solteiro, gatinho, sim, Lincoln, eu tô te lançando no meu podcast. Não conheço ele, não sei se é psicopata, mas menino esforçado, tá escutando meus podcasts do Enem. Foi muita gente boa comigo, falou que gostou do meu podcast, me procurou no Instagram. Então, por causa dessa sua bondade, eu estou te lançando um podcast internacional para todas as meninas nessa sua faixa etária. Que provavelmente prefiram... vai que tu gosta de relacionamento à distância, né? Sei lá. Mas de preferência em Fortaleza, tá? De nada. Muito obrigada por você me notar. E voltando. Tá. Eu vou começar com a metáfora. Metáfora é uma comparação implícita por meio de semelhanças entre os confrontados. Tipo, o meu verso é pranto. O teu verso não é um pranto. Só tá fazendo uma comparação implícita. Aí já na comparação, é uma comparação explícita. Tipo, o meu verso é como pranto. Já tem esse conectivo. Comparação... tem o conectivo, é explícito, e metáfora não tem conectivo, é implícito. Metonímia é a substituição, tipo, da parte pelo todo. Exemplo, eu li Machado de Assis. Tu não leu Machado de Assis, tu leu um livro de Machado de Assis. Abra um parênteses aqui, minha opinião. Mano, muito desnecessário. Mano, quem vai corrigir? Ah, tu não leu Machado de Assis, tu leu o livro de Machado de Assis. Mano, cu. Ah. Eufemismo é a suavização de uma ideia chocante ou grosseira. Quando tu quer falar que o cara é burro, tu fala assim, ele é pouco inteligente. Ou quando tu quer falar que ele é feio, tu fala, ele é desprovido de beleza. Abre um parênteses aqui. Gente, sempre em aula disso, sempre não, antigamente, que agora no terceirão passa essa matéria corrida. Mas quando eu comecei a dar essa matéria, sempre tem um engraçadinho que fala assim, ai, ela é desprovida de beleza, hahaha. Sim, esse engraçadinho sempre sou eu que faço pra minha amiga, falando, ai, tá desprovida de beleza, hahaha. Fecha parênteses porque não tem graça, mentira, tem sim. Tchau. Voltando, antíntese é um jogo de ideias contrárias, tipo, de noite, não em sim. Gradação é uma expressão progressiva, ou crescente ou decrescente no pensamento, tipo, meu Santo Antônio, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Gente, particularmente não entendi isso, nunca minha professora me cobrou isso, eu só tô lendo aqui. Personificação ou prosopopeia, que é a atribuição de ideias ou características animadas a seres inanimados. Tipo assim, a cerveja sorriu pra mim. Uma cerveja não sorri, ok? Quem sorri são os humanos. São as pessoas animadas. Paradoxo. É o jogo de ideias contrárias, simultâneas. Ela é tipo... é a bipolaridade da figura de linguagem. Exemplo. Eu te amo, mas te odeio. Paradoxo. É um paradoxo de ideias. Apóstrofe é o chamamento, uma invocação. Tipo, ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Fernando Pessoa. Que engraçado, porque nesses exemplos que eu tô lendo, praticamente é tudo poesia, é tudo frase de poeta. Hipérbole. Hipérbole é um exagero proposital. Tipo, eu morro de amor por você. Não dá pra tu morrer de amor por alguém. Tu tá exagerando. Tu não ama ela. Ironia. Ironia é afirmar o oposto do que diz. É a mesma coisa quando eu digo eu amo figura de linguagem. Claro que não. Um exemplo melhor, porque vai que tu não levou isso na brincadeira. Quando a tua professora fala que bonitinho, não fez a lição. Claro que ela não achou bonitinho, ela tá sendo irônica. Perifrase é o uso de expressão que designa lugar ou coisa em substituição ao seu nome, tipo, Rio de Janeiro, também é conhecida como Cidade Maravilhosa. Então, em vez de tu chamar Rio de Janeiro, tu chama ela de Cidade Maravilhosa. Isso é a perifrase. Aí tem a antonomásia, gente. É tipo uma perifrase, mas Ela tem o uso de expressões que designa a pessoa em substituição ao seu próprio nome. Tipo, sabe Santos Dumont? Em vez de tu falar Santos Dumont, tu fala pai da aviação. Porque quem foi o pai da aviação? Santos Dumont. Silepsia é o uso de uma expressão que concorda mais com um determinado sentido do que com as regras gramaticais. Exemplo: o pessoal chegou cedo, mas acabou ficando na parte de trás do auditório. O pessoal acabaram. Não tem sentido. Tipo, o pessoal é singular, mas depois acabaram. Tá como se fosse um verbo no plural. Essa é a silepse. Tá, agora figuras de linguagem de sintaxe. A elipse é a omissão de um termo facilmente compreendido no contexto. Tipo, no mar, tanta sujeira. Quando eu falo no mar, tanta sujeira, tu consegue entender que no mar existe tanta sujeira. Eu não preciso botar existe, eu não preciso botar esse verbo para tu entender que essa sujeira que eu tô me referindo tá no mar. Essa é a silepse, que é a omissão do termo facilmente compreendido no contexto. Zeugma é a suspensão de um termo já utilizado. É como eu falo, eu comprei uma moto e você um carro. Eu não preciso falar, eu comprei uma moto e você comprou um carro. Já tá subentendido que tu comprou alguma coisa. Hiperbato, isso foi um dos que eu disse que eu acho super desnecessário, né? Além de todos, que é pouco conhecido, que é o hiperbato, que é a inversão da ordem direta dos termos da oração. Tipo, tu troca a palavra pra melhorar a estrutura. Eu vou dar o exemplo. Ouviram dos pirangas mais esplácidas, de um povo heróico brando retumbante. Amor, se tu entendeu, me ajuda a entender, tá? Porque eu não entendi muito, muito esse exemplo que deram. Me manda uma mensagem no direct me explicando isso, porque não entendi. Mentira, me manda só pra saber que tu me escuta. Anáfora. Anáfora é a repetição intencional de termos em início de frases ou versos. Exemplo: vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luziando na minha vida vazia. Manuel Bandeira. Sempre no começo desses versos tem vi, e esse vi é uma anáfora. Não o vi, mas tipo, o conjunto desses vis formam uma anáfora. Polissíndeto é a sequência de orações coordenadas com a repetição de uma mesma conjunção. Tipo, trabalha e temia e lima e sofre e sua. Esse cara, esse inteligente pessoa, esse gênio da literatura, Olavo Bilac, me fez eu entender o que eu não entendia. Amor, não entendi mais nenhum, nem sei o que eu falei, mas tipo, mano, tu consegue entender? Trabalha e temia e lima e sofre e sua. Eu não entendo. Só sei que repete o i. E isso que é o polissíntero. Pleonasmo. Pleonasmo tem uma redundância quando tu fala. Tipo, a mim ninguém me engana. Isso é um pleonasmo, porque, tipo, ninguém me engana. Pra que tu botou o mim? É a mesma coisa de falar, estou descendo pra baixo. Anacoluto é a interrupção súbita de um pensamento. Sabe quando tem os três pontinhos? Então, isso é um anacoluto. Vou dar um exemplo. Você. Bem, deixe-me ir pra lá. Esse meu silêncio na escrita seria os três pontinhos. E esses três pontinhos é o anacoluto. A catacrese é a falta de uma palavra específica. Tipo, o uso de uma palavra fora do seu campo semântico original. É tipo uma metáfora já cristalizada. Quando eu falo pé da mesa, a mesa não tem um pé. Mas eu não tenho nome científico, eu acho. Ou a gente desconhece o nome científico do pé da mesa, mano. Tu consegue pensar em outro nome pra te chamar o lugar que tu bate teu mindinho? Não, eu não. Agora, figuras de linguagem de sonoridade. Onomatopeia, muito conhecida, muito vista nos quadrinhos, né? Nos gibis, que é a tentativa de imitar os sons por meio das palavras. A aliteração é a repetição de uma consoante e a sonância é a repetição de vogais. Exemplo: vozes veladas, veludas, vozes. De João Cruz Souza. Gente, eu falei desse cara no simbolismo, num podcast do simbolismo. Tá bom. Mas para tu entender esses vozes veladas, veludas, vozes, tem muito V. Aliteração. Porque tem muito V, V é uma consoante. E vozes veladas, veludas, vozes, tem muito O e E, que seria uma assonância também, porque tem muita vogal. Isso foi nosso podcast de hoje sobre figuras de linguagem. Espero que tenham gostado. Amém. Tchau.